A lei dos Estados Unidos geralmente exige que as empresas mantenham em sigilo essas requisições de dados nos casos de segurança nacional. E a Google pediu ao FISA, que é o Tribunal de Vigilância de Inteligência nos Estados Unidos, autorização para publicar informações sobre esses tipos de solicitação e outros tipos de solicitação que envolvem essa discussão de segurança nacional, incluindo os que são feitos perante esse tribunal do FISA. FISA é aquele dispositivo jurídico norte-americano, até para já avançar um pouquinho na pergunta do senador Aloysio Nunes, sobre essa questão do arcabouço jurídico americano, né? Existe uma legislação lá que trata dessa questão do fornecimento de informações para fins de inteligência que são avaliadas por esse tribunal específico. Se a Google pudesse publicar esses números abertamente, e por enquanto não pode, não houve ainda resposta a esse nosso pedido, eles mostrariam que o cumprimento com essas requisições relativas à Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos está muito aquém dessas alegações exageradas que apareceram e estão sendo feitas da imprensa até hoje. E com permissão do senador Ricardo Ferraz, presidente aqui, com permissão do plenário, eu gostaria de oferecer a todos os senadores aqui presentes cópias traduzidas dessa petição que o Google apresentou para esse tribunal americano, para o FISA, Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira nos Estados Unidos, e de uma carta que uma ONG americana chamada CDT, Centro para Democracia e Tecnologia, que foi assinada conjuntamente pela Google, pela American Online, pela Apple, pela Facebook, pela Microsoft, as empresas aqui presentes, pelo Twitter, e várias outras empresas, também por associações comerciais e investidores. Carta essa que foi enviada a representantes do governo dos Estados Unidos, exigindo exatamente o que a gente destacou aqui, mais transparência a respeito desse cenário de vigilância governamental. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, senhor. Marcel Leonardi, representante da Google Brasil, passo a palavra ao senhor Alexandre Expert, diretor da Microsoft Brasil.
Muito obrigado, eu serei breve. Senhores senadores, senhoras senadoras, representantes da imprensa, demais convidados e autoridades presentes, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o tempo e a disponibilidade dos senhores parlamentares e a oportunidade de me pronunciar em nome da Microsoft Brasil. Logo adiante, tratarei do tema que é objeto central dessa audiência pública. A história da Microsoft no país está próxima de completar 25 anos. E nesse período, pudemos acompanhar de perto a evolução do Brasil em diversos aspectos, sobretudo econômico, tendo compromisso irrestrito com o país. Um exemplo é um investimento de cerca de R$200 milhões anunciado no final do ano passado em projetos dedicados ao fomento de pesquisa, inovação e empreendedorismo no país. Além disso, o Brasil foi pioneiro na criação de uma subsidiária 100% nacional focada na aceleração de startups, a Microsoft Participações. Estabelecemos uma rede de parceiros locais por meio da qual visamos apoiar empresas emergentes com base na tecnologia de norte a sul do país, tendo sido inclusive escolhidos pelo governo federal para fazer parte do projeto Startup Brasil, parte do programa TI Maior. Somado a isso, gostaria de reforçar que ao longo dessa década temos promovido investimentos consistentes no sentido de impulsionar também o desenvolvimento da economia local por meio dos nossos produtos e serviços. O Brasil foi escolhido para abrigar a única fábrica do nosso console de videogames Xbox, além da China. Esse parque industrial, que fica na Zona Franca de Manaus, também é dedicado à produção de jogos. Com isso, conseguimos, inclusive, reduzir o preço desses produtos com os consumidores brasileiros, o que representa uma grande satisfação para a companhia. Destaco aqui outros dois marcos da operação brasileira da Microsoft. Primeiro, o estabelecimento de um centro de dados para suportar a demanda de clientes corporativos por serviços de computação na nuvem. Segundo, a instalação na cidade de São Paulo do maior centro de tecnologia da companhia na América Latina, o MTC. Fica claro, portanto, o empenho da Microsoft com o fomento da competitividade nacional. Atualmente, a Microsoft gera no Brasil oportunidades diretas para 18 mil empresas parceiras e 424 mil profissionais, numa operação que vem ganhando cada vez mais relevância em todo o mundo. Colaborar para que a tecnologia possa ter um impacto social e econômico, melhora a qualidade de vida dos brasileiros, é a prioridade da Microsoft. Para se ter uma ideia, somente nos últimos 10 anos, a empresa investiu por volta de R$170 milhões em programas de cidadania corporativa e responsabilidade social em todos os estados do Brasil, em parceria com mais de 1.000 instituições locais, como o Instituto Ayrton Senna e Olodum, impactando diretamente 11 milhões de cidadãos brasileiros. Sobre a recente repercussão dos temas ligados ao governo americano na mídia, é essencial reforçar que, para a Microsoft, privacidade e segurança dos seus usuários são princípios invioláveis. A empresa trabalha incessantemente para preservá-los sob qualquer circunstância. Gostaria de afirmar que a Microsoft não fornece a nenhum país, governo ou instituição, sob nenhum pretexto, acesso irrestrito a dados de seus clientes de qualquer parte do mundo. A proteção das informações dos nossos clientes é o que norteia a atuação da companhia no Brasil e em todos os países em que está presente. Reitero o compromisso da Microsoft com o Brasil, seus cidadãos e suas empresas. Agradeço novamente a oportunidade de me pronunciar nessa casa, em nome da Microsoft Brasil, e me coloco à disposição dos senhores para qualquer dúvida que se coloque necessária. Obrigado.
Nós vamos passar agora à fase de algumas perguntas, alguns questionamentos visando o enfrentamento de algumas questões ou algumas verdades que até aqui se transformaram em mitos. Quer dizer, como vossas senhorias avaliam as denúncias que foram feitas não apenas pelo The Guardian, mas por importantes veículos da imprensa brasileira? Pelo que vossas senhorias afirmam aqui, essas informações são todas infundadas, não há qualquer tipo de relacionamento das companhias com a Agência Nacional de Segurança do governo norte-americano. Essas informações todas que foram divulgadas, então, são falsas? O Sr. Snowden é um mentiroso? Como que as companhias de internet, as companhias que vossas senhorias representam, avaliam de maneira objetiva as informações que foram veiculadas até aqui, não apenas à população brasileira, mas mundo afora? Vossas senhorias afirmam que, do ponto de vista oficial, não houve qualquer tipo de colaboração das companhias que vossas senhorias representam com a Agência Nacional de Segurança, mas eu acho que vale para todos. As companhias de vossas senhorias estão protegidas por sistemas em que possam afirmar que não há nenhuma chance, nenhuma alternativa dos provedores das companhias que vossas senhorias representam serem violados? Vossas senhorias podem afirmar que, do ponto de vista clandestino, os provedores das companhias de vossas senhorias não foram violadas através desses programas que foram denunciados pelo Snowden, como, por exemplo, o PRISM e o XKCOR? Como é que vossas senhorias avaliam essa questão que eu coloco aqui de maneira preliminar? Facebook.
Senador. E como eu já mencionei anteriormente, nós nunca participamos de nenhum programa do governo americano ou de qualquer outro programa para garantir acesso direto aos nossos dados. Eu tenho plena confiança na segurança dos sistemas do Facebook. Os sistemas do Facebook, inclusive, já passaram por algumas auditorias, por alguns órgãos que protegem a privacidade, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Os sistemas do Facebook foram considerados absolutamente satisfatórios do ponto de vista da privacidade. Eu tenho absoluta segurança em dizer que o sistema é absolutamente seguro.
E como vossa senhoria analisa o fato da grande mídia brasileira e internacional ter especulado com informações tão graves a respeito desses fatos que vossas senhorias, assim, de maneira muito clara, estão a desmentir?
Olha, senador, na verdade, como inclusive já fez parte de algumas declarações da empresa, nós soubemos desses programas através da imprensa. Então, antes do que foi divulgado na imprensa, nós não tínhamos nenhuma informação sobre isso. O que é todo pedido de dados que é feito ao Facebook, ele acontece de acordo com as legislações aplicáveis. E, como eu falei, nós analisamos individualmente cada pedido que é feito pelas autoridades. As autoridades fazem pedidos no curso de investigações, sejam criminais, sejam para localizar uma pessoa desaparecida, seja no caso de segurança nacional. E nós analisamos individualmente, nós temos um setor de privacidade jurídico que analisa cada um desses pedidos e nós respondemos esses pedidos se eles estiverem adequados com a lei. Qualquer outro tipo de acesso que não seja esse é inexistente.
Senhor Bruno, representante da Google. Pergunta é comum.
Comum, claro. Senador, a realidade é que o sistema jurídico norte-americano criou há muito tempo essa legislação. Né? Essa legislação que eu mencionei, a FISA, ela é da década de 70, ela não é nem recente. E a falta de transparência nessas requisições, aliado ao fato de que os dados são entregues por meio dessas requisições submetidas a esse tribunal, cujas decisões são secretas, ou seja, a falta de transparência nesse procedimento, fez a coisa escalar na imprensa de uma tal maneira como se houvesse algum tipo de acesso direto, algum tipo de coisa. E mais uma vez, reiterando o que foi dito aqui, não há nenhuma das companhias aqui presentes, eu falo pela Google, obviamente, permite que isso aconteça. Por um motivo muito simples, né? Qual é a base de existência dessas companhias? É a confiança que o usuário deposita nos nossos serviços. Online, nós temos um cenário em que os custos de migração para outros serviços são praticamente inexistentes. A pessoa não está mais satisfeita com o Google, ela migra para um outro buscador. A pessoa não quer mais utilizar o Gmail, ela migra para um outro sistema. O custo de você fazer isso é clicar, criar uma nova conta de usuário, e a gente nota isso no dia a dia. Então, talvez, senador, e aqui é uma especulação, o fato de não existir transparência suficiente sobre como essas requisições são processadas por conta dos requisitos que a legislação americana impõe a essas empresas, faz com que o discurso fique um pouco confuso e passe impressões que não são verdadeiras. É isso.
A senhoria considera que o sistema está, de certa forma, preparado para defender-se de invasões dessa natureza no provedor, nos provedores de vocês?
Naturalmente, eu não tenho como especular sobre as capacidades do governo americano. Eu conheço a qualidade e a confiança dos servidores que o Google apresenta. E sim, assim como qualquer outra empresa de tecnologia desse porte, nós temos tanto auditorias regulares quanto nós temos bastante orgulho da capacidade de segurança que os nossos servidores oferecem.
Senhor Alexandre Asper.
Muito obrigado. Queria dividir a resposta, senador, se o senhor me permitir, em três pontos. Primeiro, com relação à mídia, né? A Microsoft, ela acredita na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa. Então, o que a mídia escreveu é o que a mídia levantou com relação a fatos. Esses fatos não precisam ser necessariamente verdadeiros sobre todos os aspectos. A mídia pode ter tido percepções ou impressões. O grande ponto aqui que está em discussão é exatamente o que as empresas, ou a participação das empresas, ou como as empresas operam com relação ao tema. Segunda parte da resposta seria com relação a como a NSA opera, e isso eu não tenho elemento para discutir, como as empresas operam. O que eu posso garantir para o senhor é o seguinte: a Microsoft, ela utiliza a tecnologia de ponta para impedir que haja invasões nos seus sistemas, sejam sistemas próprios, sejam sistemas relativos aos seus clientes. Exatamente o que eu coloquei na minha fala inicial, que nós temos dois pilares básicos com relação aos nossos clientes, corporativos e consumidores: segurança e privacidade. E para isso, a Microsoft investe pesadamente em sistemas de segurança que impedem o acesso direto, ou seja, uma invasão, né? E o que nós fazemos com relação ao terceiro ponto é, evidentemente, nas situações onde haja um processo legal, uma ordem judicial, né, uma ordem de autoridades, nós cumprimos essa ordem. Cumprimos nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os outros países que nós operamos. Então, é um posicionamento que a companhia tem com relação à legalidade dos processos. Eu não tenho como avaliar se houve algum tipo de utilização por parte das agências de governo com relação a acessos de outras naturezas. O que eu posso confirmar e garantir é que nenhum usuário da Microsoft jamais teve seu dado devassado de maneira direta ou irrestrita por qualquer agência do governo em qualquer lugar do mundo, não só nos Estados Unidos.
Vossas senhorias acham que se esses centros específicos de armazenagem de cada uma das companhias ficassem localizadas no Brasil, os sistemas de segurança e privacidade seriam melhores ou isso é indiferente na avaliação das companhias? Há, inclusive, pleitos do governo brasileiro, do ministro Paulo Bernardo, para que as companhias decidam por esses centros de armazenagem, o que, no Brasil, evidentemente, o que sinalizaria efetivamente maior controle e maior preservação e até obediência às regras nacionais. Como é que as companhias avaliam isso?
Bem, senador, inclusive agradeço a oportunidade para falar sobre essa questão mais uma vez. Acho que usando o exemplo da rede social, se eu tenho um amigo que está em outro país e eu envio uma foto para ele, essa informação trafega. Então, se eu coloco informações, como foi proposto, de brasileiros aqui, existe um problema técnico. Se a informação não pode sair daqui, como é que eu vou poder adicionar um amigo ou me comunicar com ele em outro país? Historicamente, a forma que tem sido usada para garantir a segurança dos sistemas é a criptografia. Eu acho que investimento em criptografia e segurança é a forma mais eficaz para evitar qualquer tipo de acesso não autorizado. Os servidores são colocados ao redor do mundo obedecendo um critério de eficiência técnica. Como é que o serviço pode ser mais eficaz? Como é que o serviço pode ser mais rápido para o usuário? Né? A obrigação de ter data centers no Brasil, ela não será eficaz, ela simplesmente degradará o serviço.
É indiferente, portanto, na avaliação da Facebook?
Na verdade, eu acho que ela degradará os serviços de internet, a colocação de data centers aqui no Brasil.
Por quê?
Porque ele não obedecerá esse critério de eficiência. Então, um exemplo, como eu falei, de se eu tenho um amigo em outro, adicionei um amigo em outro país, essa informação precisa trafegar.
Quer dizer, indiferente do ponto de vista permite, presidente.
É isso.
Indiferente do ponto de vista da proteção
sim,
da privacidade.
Sim, perdão. Isso, exatamente.
Nesse aspecto.
Isso, sim, perfeitamente.
É indiferente nesse aspecto.
Perfeitamente.
Quer dizer, esse centro de armazenagem localizado aqui ou localizado no Vietnã é a mesma coisa?
É a mesma coisa.
Senhor Marcelo.
É indiferente também, senador, por um motivo técnico adicional. Normalmente, o que está em jogo é qual é a empresa que controla o acesso aos dados. Hoje, com a computação em nuvem, com tudo o que tem acontecido nessa evolução do setor, o que se constata, menos uma preocupação em relação à localização física dos dados, que no caso de larga escala de informação, acabam sendo distribuídos em centros de dados ao redor do mundo, justamente por conta da melhor disponibilidade desses dados para o usuário final. E então, o que é realmente importante é quem controla esses dados. E dentro desse cenário de quem controla esses dados, acaba sendo indiferente se o armazenamento é feito em um país, em um determinado território ou em outro. Até com a evolução tecnológica, isso pode ser armazenado em outros lugares, né?
Exato. Senhor Alexandre.
Não me liberaram aqui. Eu vou, na verdade, complementar as informações, senador. Eu acho que nós vivemos várias fases, né? A humanidade viveu várias fases de sociedades, né? Tivemos sociedades industriais e hoje a gente vive na sociedade do conhecimento e da inovação. E nessa época, o que está acontecendo é que as barreiras e as fronteiras físicas caíram. Essa é uma realidade, né? A comunicação, ela flui no que diz respeito à internet ou no que diz respeito à tecnologia da informação. As informações fluem livremente, elas fluem de um país para outro, fluem entre empresas, não é? E a segurança, ela tem que acompanhar essa tecnologia. Ou seja, quando a gente fala de segurança hoje em dia, ela é segurança tecnológica. Segurança não é física. Não adianta eu botar, né, um monte de guarda armado, que não é isso que vai proteger o dado. O que vai proteger o dado é criptografia. O que vai proteger o dado é a utilização de softwares atualizados, de qualquer natureza. É isso que protege o dado nessa época tecnológica. Então, sobre esse aspecto, ter o data center, inclusive a Microsoft já possui um data center no Brasil, né? E vê no Brasil a possibilidade de instalação de outros no futuro, né? Está em avaliação pela companhia, mas não é, isso eu posso afirmar, não é esse, né? Não é o fato de ter a obrigatoriedade ou não que vai diferenciar qualquer decisão. Por quê? Porque, novamente, a segurança ela é feita de maneira digital. Então, um data center localizado no Brasil, ele é tão seguro quanto um data center localizado em qualquer outro país do mundo. Se você tiver as ferramentas, né, e as tecnologias necessárias para a proteção desses dados. Então, isso não vai diferenciar de maneira alguma.